Depois de viver o boom da computação, o mundo fica de olho em um universo que sequer conseguimos enxergar. Estamos falando de uma escala 80 mil vezes menor que um fio de cabelo. Dessa forma, o campo micro da nanotecnologia surge como promessa de ser a próxima revolução industrial. Neste mundo anão, a técnica é colocar cada átomo e cada molécula no lugar desejado, como em uma construção. Assim, será possível produzir materiais úteis para todas as áreas da vida: saúde, agricultura, alimentação, transportes, têxteis, comunicação e engenharia. Agora, o apelido dado à nanotecnologia como tecnologia de objetivos gerais faz sentido. Segundo o professor titular do Departamento de Química da Unicamp, Oswaldo Luiz Alves, vivemos uma fase gradativa da nanotecnologia.
Neste momento que nós temos, é uma nanotecnologia que está melhorando os produtos existentes, né? Quando nós estamos frente a uma situação dessa, nós dizemos que é uma nanotecnologia não revolucionária. Essa é o primeiro passo que se acredita que se vá até 2014, mais ou menos. A partir de 2014, nós teremos aquilo que talvez possa ser identificado como uma nanotecnologia revolucionária. Isso é, ela deixa de ser incremental simplesmente e passa a ser uma tecnologia, certo? Totalmente baseada nessas diferentes propriedades, nessas diferentes expectativas que se tem com aquilo que nós chamamos da nanoescala.
As inovações da nanotecnologia podem trazer muitas mudanças econômicas e sociais. A escassez de água é uma preocupação mundial. O consumo maior de água acontece nos sistemas de produção e agricultura. A fabricação de produtos pela construção molecular poderia mudar isso. Na área de comunicação, a nanotecnologia pode produzir, por exemplo, computadores mais baratos. Para a produção de energia, também existem alternativas. A construção de aparelhos para armazenar energia solar permitiriam o uso da luz natural como fonte primária. Por falar em natureza, a nanotecnologia também se preocupa com ela. Para isso, os cientistas criam novos produtos de menor impacto ao meio ambiente. Se você pensa que o poder do mundo micro parou por aí, está muito enganado. Não é só na fabricação de produtos de alta qualidade que ele atua. A criação de melhores meios de produção também é uma prioridade. As nanofábricas trabalhariam em maior velocidade com menor custo. Por isso, a nanotecnologia é a promessa mais forte nos dias de hoje. Ela é uma alternativa para uma produção mais limpa, barata e eficiente. Já na área da saúde, existem inúmeros avanços para preservar o que há de mais importante: a vida. Para o médico professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Raul Maranhão, a nanotecnologia promove um importante progresso na medicina tradicional.
Os grandes problemas que tem na medicina, que no, em terapêutica, é que as drogas elas entram no organismo e elas se espalham pelo organismo todo, não se concentram no local em que elas são necessárias, por exemplo, as placas das lesões arteriais, os tumores, e assim. Um grande pulo da nanotecnologia é concentrar essas drogas no sítio de ação, com isso torná-las mais eficientes e diminuir o aspecto de toxicidade dessas drogas.
O médico Raul Maranhão faz experimentações em animais no Laboratório de Metabolismo de Lípides do Instituto do Coração, o INCOR. Segundo os estudos, já existem soluções para reduzir os possíveis efeitos colaterais dos transplantes de coração. Além disso, a aterosclerose ou obstrução das artérias também pode ser tratada. Existe ainda uma grande esperança em torno da nanotecnologia para combater o câncer. No caso do câncer de pele, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas desenvolveu um novo meio de transportar a droga diretamente para o tumor. O nanocarregador é 50 vezes mais fino que um fio de cabelo. Além dos estudos em desenvolvimento, muitos métodos já estão sendo efetivamente usados. De acordo com o médico Raul Maranhão, os avanços na área de quimioterapia são um marco.
Estudos em câncer já estão bastante adiantados, já foram feitos estudos clínicos, dezenas de pacientes foram tratados, e o que a gente vê é que essa redução de efeito colateral, essa suavização da quimioterapia, é um negócio assim muito marcante, é um resultado realmente espetacular para esse lado.
Toda tecnologia nova pode trazer, além de benefícios, riscos. No caso da nanotecnologia, há uma preocupação em torno dos efeitos tóxicos. A nanopoluição pode ser gerada pelos próprios materiais ou na produção deles. Por serem pequenos, os nanopoluentes podem entrar nas células dos seres humanos, animais e plantas. Como a maioria não existe na natureza, as células não terão meios para lidar com eles. A dúvida em torno da nanotecnologia é em relação às implicações, que até agora não são totalmente conhecidas. Para o professor de Química Oswaldo Luiz Alves, detectar as decorrências da nanotecnologia é essencial para seu desenvolvimento.
Um ponto importante da nanotecnologia nesse momento é exatamente termos clareza sobre os efeitos de determinados tipos de materiais nanotecnológicos, tanto os efeitos para o homem como para o meio ambiente. No mundo se estuda muito isso, os países estão, de certa forma, esperando um pouco os resultados de todos esses diferentes testes para que os marcos regulatórios, não mais marcos regulatórios, vamos dizer assim, voluntários, mas marcos regulatórios efetivamente mandatórios. Porque a nanotecnologia, ela só vai crescer se ela demonstrar que ela é uma tecnologia segura.
De olho na nova perspectiva que a nanotecnologia traz para o mercado, a PUC-Rio se antecipa apostando na carreira do futuro. No início de 2011, será lançado o primeiro curso da América Latina de Engenharia em Nanotecnologia. A PUC é a sexta universidade do mundo com essa iniciativa. Atualmente, existem muitas empresas que já atuam na área e carecem de profissionais especializados. Segundo o coordenador do curso, Marco Aurélio Pacheco, o indivíduo formado pela PUC terá um amplo perfil de atuação.
O novo engenheiro é um engenheiro com embasamento científico mais abrangente e que se especializa a seu critério para uma determinada área da indústria de base, de bens de consumo. O que ele vai aprender é construir produtos, criar soluções, resolver problemas, trabalhando com a matéria numa escala bem pequenininha. E isso é que faz toda a diferença na nanotecnologia.
A nanotecnologia é um negócio que promete evoluir com o passar do tempo. Para o professor Marco Aurélio Pacheco, as inovações vão trazer mudanças para todos os campos da vida.
A nanotecnologia trabalha com a matéria. Ela não só vai revolucionar a área de computadores, mas vai revolucionar a área de energia, de alimentos, de remédios, de fármacos, combustíveis, roupas, enfim, todo o mundo, né, deve sentir uma alteração ao longo dos anos em função da nanotecnologia. Sendo que agora nós temos o poder computacional que para desenvolver uma nova área. De modo que eu creio que a nanotecnologia será a mais forte revolução industrial que o mundo já viu.
Nesse processo de consolidação da nanotecnologia, existem alguns desafios para serem enfrentados. É o que afirma o professor de Química Oswaldo Luiz Alves.
Temos o desafio de trazer o conhecimento de dentro da universidade para o setor produtivo. Também temos o desafio do setor produtivo ter a sensibilidade de que novas oportunidades podem surgir com a nanotecnologia, porque essa não é uma via de mão única. Todos esses aspectos também estão intermeados com aspectos éticos, né? Porque como todas essas novas tecnologias, algumas pessoas pensam em usar essas nanotecnologias para aumentar a performance humana. E quando nós falamos de aumentar a performance humana utilizando meios artificiais, a questão moral e ética se coloca de forma bastante saliente.
Vantagens, riscos e inovações. Toda expectativa que ronda a nanotecnologia é normal como sentimento frente a um mundo novo. Mesmo se tratando de um universo que não dê para ver nem a olho nu, não temos como não enxergar os avanços que essa nova plataforma produz. Se a próxima revolução industrial está por vir, só o tempo vai poder mostrar. O grande diferencial da nanotecnologia é a capacidade de transformar o mundo pelo micro. Agora é esperar para ver. Isabela Marano para a Estação Pilha.